Normalmente MMO, cara, é um tipo de jogo, pelo menos pra mim, assim, que ele só me segura por causa do social.
Tinha uns jogos que você atirava com a pistola. Eu acho que era uma mentira aquilo lá. Porque você podia atirar pra qualquer lugar e acertava.
É. Pra vocês verem, assim, um quanto de pessoa que jogou aquele Among Us, velho. Eu vi político
Sim,
jogando
mano.
Among Us, velho.
Fala galera, beleza? Esse é o Papo na Nuvem, o podcast da Nuvem Tecnologia. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um tema super especial para tratar. E para isso nós temos os convidados maravilhosos aqui da Nuvem. Hoje vamos falar sobre games com ele, Ronan Strobel.
E aí, galera?
Lucas Gomes.
E aí, galera, beleza?
E Otávio. Apenas Otávio.
E aí, pessoal, tudo bem?
Otávios.
Para você que tá ouvindo pela primeira vez, se inscreve lá nas nossas redes sociais, segue a gente lá, tem bastante conteúdo legal. E hoje é mais descontraído, a gente vai bater um papo mais livre sobre games. E a gente selecionou os caras aqui que manjam de game pra caramba, desde que eram criancinha. Se pá,
ou...
desde quando tava na barriga da mamãe.
Ou parece que manjam, né? Não sei.
Ou parece que manjam, né? Tem cara de gamer. Eu acho que a gente pode começar contando... Otávio, você que é um cara mais ligado aí no mundo dos games, conta pra gente quando que você começou com essa paixão por games, se vem desde a infância, como que é a sua história com os games, cara?
Ô, cara, era uma terça-feira, chovia muito, não brinco.
Caralho, mano.
Cara, não, velho, tipo, mano, desde que eu tenho consciência, eu jogo, velho. Até onde eu me lembro, assim, sabe, tipo... Desde o... Tipo, óbvio, não sou velho pra caramba, assim, tipo, ter pego os videogames lá, Truzão, Atari, essas paradas, né? Mas, tipo assim, sempre tive contato com essas paradas desde muito pequeno, mano. Desde minigame, Game Boy, Super Nintendo, o Nintendinho, essas coisas aí.
Mas...
jogando.
Otávio, então você era tipo aqueles primos que tinha as coisinhas da última geração, os Game Boys assim, da última geração, e a galera
não,
ficava
cara,
com inveja pedindo?
Não, não.
Porque,
não,
tipo, não. Eu era o primo que pedia pra jogar, e os primos não deixavam jogar, tá ligado? Foda.
Não sei, cara, tipo, a minha visão é que eu não era, mas talvez eu fosse, porque se eu for lembrar, meus primos não tinham, e eu tinha, sacou?
Faz sentido.
Talvez eu fosse essa pessoa.
Ele não era porque ele não deixava ninguém jogar, né?
Eu sempre fui muito mais fechadão, assim, de jogar só jogo solo.
Mas aí você teve Tamagotchi também, bichinho virtual?
Nossa, pra caramba, velho. Nossa, como eu tive Tamagotchi, tive, sei lá, tipo, aqueles negocinhos de água, de ficar jogando argolinha, tudo isso, velho. Jogava todas essas coisas.
Ah, esse daí eu lembro. Tinha um que tinha
minigame.
Um trampolim também, né?
Tinha aquele minigame de 101 jogos, 1001 jogos, aquele...
Sim, tipo, era 8, era variações de Snake, né? Era 8 Snakes.
É. Era, sei lá, 15 Tetris, 15 Tetris, um pra cada nível de Tetris.
Exato. Aí era 8 daquele de... Que o carro parece uma estrelinha.
É, o carro parece... Era um quadradinho no meio, um quadradinho em cada ponta, e era uma corrida aquilo ali, velho. Tinha esse também.
Sim, velho.
Top demais. E você, Ronan, conta pra nós aí.
É, como eu disse, eu era tipo o primo que não tinha as coisas e pedia pros outros jogar, né? Mas, eu acho que acho que eu lembro, assim, de quando fala de jogo. Pela primeira vez, eu lembro do quando eu tava jogando, acho que no PlayStation 1, acho. Eu lembrava de ficar... Eu não jogava tanto, eu olhava mais meu irmão jogar, porque meu irmão e meu primo não deixavam eu jogar. Aí eu ficava olhando muito eles jogando Resident Evil e tal, e aí eu comecei a gostar bastante.
Irmão mais velho, né?
É.
Tem irmão mais velho, né?
Exatamente.
Então, rolou com você aquela pira, então, de te dar o controle desconectado e você fingir
rolou,
que tava jogando?
Rolou. Até de resolver os puzzles do Resident Evil 3, eu achava que era eu, mas não era eu. Eu tentava ajudar, eu tava forro na boa, hein? Mas eu não ajudava nada. Mas tá
sua
bom.
Infância foi uma mentira, então.
É, mas foi feliz, tá bom.
Foi feliz, eu falo porque eu sou irmão mais velho, né, e eu fiz isso com a minha irmã, muito.
Boa,
até
hein,
com o carrinho, com tudo, bastante vezes eu fiz isso.
Bom
mas
saber.
É bem legal.
Mas
não sou esse tipo de pessoa mais.
Não,
mas aí foi
você,
isso.
Luke?
É que hoje ela não acredita mais.
Hoje ela não acredita mais. E aí, Lucas, conta pra nós a sua experiência.
Cara, eu comecei com esses joguinhos também de mil e um games de quadradinho. Mas o primeiro videogame assim que eu tive foi um clone do Super Nintendo, que é o Dynavision, que ele já era tipo bem atrasado, que ele lançou aqui no Brasil. E o primeiro jogo que eu joguei assim foi Contra.
Aquele primeiro grande jogo, né, que marcou e tal, né?
Foi o primeiro jogo que eu zerei, assim, joguei muito. É o jogo que eu mais joguei do Super Nintendo.
Esse videogame, era Dynavision, Dynacon, né?
É, o Dynavision, assim. Da Dynacon, que era a empresa, né?
É,
mas, tipo, aí, ele é da época de 2001, 2002, por aí, que eu tive esse cara. E já tinha, acho que, PlayStation 2 já, até, nessa época.
Acho que tinha, sim, 2002.
Não sei se tinha
sim,
aqui no Brasil já, mas já tinha, 2001, 2002.
Acho que tinha,
não sei,
sim.
Acho que não era tão popular ainda, né?
Não sei, era coisa de rico, com certeza. Não era nada popular, bem difundido, não.
Sim.
Onde eu sempre encontrava Play 2 era na locadora. Mas já
tinha. Eu encontrava mais na Lan House. Acho que foi o único lugar que eu joguei PS2 pela primeira vez. Acho que foi na Lan House, em casa mesmo.
É, eu demorei bastante pra ter.
E você, Nacal, como é que foi o seu contato aí, cara? Fala pra nós.
É, então, eu desde pequeno, né, também igual a todos vocês, eu sempre joguei também. Eu até brinco com a minha família que na minha vida eu só pedi duas coisas pro meu pai assim durante a infância, porque normalmente quando você é criança você pede coisas, né, pede presentes e tal. E eu pedi uma bicicleta, que eu acho que todo mundo pede um dia, e depois eu pedi um PlayStation 2, porque eu falei pra ele na época: pai, eu tô gastando muita grana, tô gastando minha mesada inteira em locadora com Play 2, eu acho que tá compensando comprar um Play 2 pra mim já, hein? Aí, mas isso, ixi, mano, minha história com games é, a lembrança mais forte que eu tenho de jogos, a primeira, é com locadora, e eu jogava muito, muito Metal Slug em locadora, muito. Tem um amigo meu de VG aqui que tinha jogado Metal Slug, jogava Digimon, Rumble Arena, que é um troço muito antigo, vocês nem devem lembrar. E, não, cara, foi muito marcante pra mim. E foi assim, na locadora, além de tudo, além da experiência com jogos, eu fiz alguns amigos lá, cara. Tipo, tinha dias que eu não tinha grana, eu ia pra locadora mesmo assim. E aí a galera tava jogando Resident Evil, um futebolzinho, me chamava pra jogar junto, pra assistir, eu ficava junto com os caras lá trocando ideia.
Então você jogava lá desde infância ali o FIFA, PES e tal, né?
Não. Winning Eleven, pô. Aquele Winning Eleven que você colocava o Roberto Carlos no ataque ainda, pô. Que era todo mundo quadradão, era bem, bem louco. Foi uma boa época lá. Isso, nós estamos falando de 2007, sei lá, já era mais. Já era mais velhinho, não existia.
Ah, pô, mas 2007 foi bem aí, pô, que isso?
É,
3 anos atrás. Pra mim é novo isso ainda, velho.
Eu não peguei muito a geração que pegou ali Super Nintendo. Quer dizer, eu não tinha Super Nintendo, né? Eu tive o Dynacon, igual o Lucas, eu tive um. Não sei se vocês conhecem, é um Master System, que é um videogame da Sega, que era uma versão mais enxuta do Mega Drive.
Eu tive o Mega Drive, eu jogava muito Sonic.
Então você era o primo rico.
Eu tive o Mega Drive. A gente tinha o clone do Super Nintendo.
O Super Nintendo eu ia jogar sempre na casa de um vizinho meu lá.
Ô, velho.
Sempre.
Eu lembro que eu tinha o Super Nintendo. E aí eu ganhei os controles que era infravermelho, velho, não tinha fio. Era um controle com infravermelho em cima, assim, pra você jogar, mano. Era top, cara. Só que eu não lembro de eu usando ele não, mas eu tinha esse controle.
Eu lembro que o Dynavision, ele vinha com uma pistola, não sei se isso tinha no Super Nintendo também.
Sim.
Você podia, tinha uns jogos que você atirava com a pistola, eu acho que era uma mentira aquilo lá. Porque você podia atirar pra qualquer lugar e acertar.
Então... funcionava.
Não, eu tinha visto, velho, como que ele faz. Era uma parada com o sensor da televisão lá, que o controle pega, saca? Então, meio que se você mirasse a arminha nele, botasse a arminha na frente dele assim e ficasse atirando, você acertava tudo.
Ah, pô, vocês acabaram de estragar a minha mira toda lá, mano, matando os patinhos lá, que voava. Esqueci o nome do jogo, velho. Acho que só tinha esse que
podia jogar com a pistolinha.
Sim, mano, só tinha esse. Muito bom, muito bom. Mas aí, bom, nostálgico, né, pra todo mundo, como jogos marcam a infância, né? Mas agora, voltando um pouco mais pros tempos modernos, o que vocês estão jogando hoje, assim? O que tá mais no hype de vocês aí?
É difícil essa pergunta, né? Porque se a gente for falar do Otávio, o Otávio tem 10 jogos que ele joga ao mesmo tempo.
Depende da lua, né, Otávio?
Depende da lua. Ô, cara, jogo pra mim é uma parada complicada. Tanto que aí na empresa até já tem o ditado aí, né? Nunca compre um jogo que o Otávio fale pra você comprar.
Com certeza. Sim. Senão você fica na mão.
Porque se você for esperar pra jogar, você vai jogar uma vez comigo e do nada eu já troquei de jogo, né, cara?
Acontece Sim. muito.
Que eu troco
toda vez, inclusive, toda vez.
Mas, cara, pra mim é porque, assim, eu... digamos que eu tô sempre procurando o jogo perfeito. Vamos dizer assim. Aquele jogo vai me prender pra caramba.
Exigente, então, tipo, né?
Então, normalmente, eu começo a jogar, por exemplo, eu já joguei inúmeros MMOs na minha vida. Sempre eles me prendem num período, só que chega num momento que eu vejo que ele não tem mais nada a oferecer e eu largo. E jogo é assim, cara, eu vou jogar um jogo competitivo, véi, cansei. Tipo, é só isso, é o mesmo mapa, é os mesmos personagens, não quero mais. Aí eu vou trocando. Então, tô sempre nessa busca eterna.
Mas, Otávio, esses jogos competitivos, você chega de chegar num nível alto no competitivo ou, tipo assim, você chega num nível alto só naquele jogo competitivo que você gostou mesmo? Sei lá, não sei. Se isso é uma...
Cara, tipo assim, com MMO, normalmente eu sempre chego no endgame dele, né, que a gente chama, né? Quando você chega a level máximo e aí as suas preocupações são...
Grindar.
Tipo, pegar melhor armadura, status, para... Sempre foi assim, tipo, nunca parei antes. Se eu gostei do jogo, claro, né? Porque tem jogo que é tão ruim que você não consegue chegar no nível 5 dele, sei lá. Mas normalmente é assim, cara, competitivo eu chego até um determinado nível que eu acho suficiente, mas eu não tenho aquela coisa de, putz, vou ficar bom pra caramba nele, porque logo eu canso.
Mas mas eu não sei se é com vocês também, mas tipo assim, esses jogos assim, tipo, pô, pra grindar depois, velho, mó tempo, cara, e tipo, eu não consigo às vezes conciliar, velho, tipo, essa vida, essa correria aí, que é essa vida adulta aí, que tem esse negócio de trabalhar e tal... Aí é difícil.
Mas assim, MMO é praticamente segundo emprego, né, cara?
Pois é, mas como é que vocês fazem isso? Tipo, assim, Otávio, você que joga 10 jogos ao mesmo tempo, mano. Você consegue ainda grindar, jogar os outros jogos e, porra, bicho, como é que você faz isso, cara? Você dorme?
Hoje não. Hoje eu não consigo mais, cara. Mas antes, por exemplo, quando eu joguei World of Warcraft e eu fiquei entre um dos top do server, minha vida se resumia a World of Warcraft. Tanto que eu até era zoado no meu grupo de amigos, assim, do RPG, que eu até perdi a namorada por causa de World of Warcraft.
Caralho, cara, todo mundo que joga World of Warcraft tem uma história semelhante, né? Todo mundo que
Eu fui aquele cara que começou a jogar World of Warcraft, pegou level máximo em 4 dias, sacou?
Caralho, eu acho que eu joguei World of Warcraft acho que por uns 3 dias. Aí eu falei, não é comigo não, valeu.
Não, mas hoje não.
Eu joguei, peguei o 20, né? Que é o free, o máximo free lá. Falei, não vou comprar, não.
Foi nesse negócio. Na verdade, eu cheguei de comprar, porque meus amigos, mano, joga aí, mano. Massa demais. Aí eu falei, porra, pode crer. Massa demais. Passou, velho, uns 3 dias. Eu falei, mano, não é legal não. Quer dizer, não é legal pra mim, né? Pra mim, claro.
Normalmente MMO, cara, é um tipo de jogo, pelo menos pra mim, assim, que ele só me segura por causa do social. Se não tiver o social bem definido, se não tiver essa coisa de grupo, eu já não curto. Por exemplo, eu curto Destiny. Curto pra caramba Destiny 2. Acho ele um jogo muito bom. Cheguei lá, peguei o level... acho que era quase o level máximo lá dos itens na época do que eu tava jogando. Só que o social dele não é bom, saca? Você precisa das pessoas, só que não tem muitas guildas.
Mas quando, tipo, vocês falam assim, tipo, social, eu não entendo, tipo assim, como assim o social? Você fala o mecanismo de grupo, de party, party, grupo é a mesma coisa, né?
Ah, de guilds, né?
Grupo, guilda, enfim,
essas paradas time, assim, né? porque no final das contas, se você quer fazer conteúdo endgame de um desses estilos assim, tipo MMO, cara, você precisa de grupo, não tem como você fazer sozinho, você vai chegar World of Warcraft... se você for uma pessoa hardcore, que você quer fazer as conquistas, você quer pegar as roupas, e os sets mais da hora, assim, cara, você vai ter que juntar uma raid de 25 pessoas, heróica, que é um tipo de raid que você vai fazer, pode fazer uma vez por semana, paz, conseguindo ou não o item que você quer, ela só libera uma vez por semana.
Aleatório.
Então, tipo, 25 pessoas, sei lá, se eu não me engano, era de 25 pessoas também que tava pra ser heróico.
A gente não assim. Consegue juntar 4 pessoas pra fazer um RPG?
É, velho.
Exatamente.
Caralho,
né? Matou a aqui, né, então, tipo, o World of Warcraft, quando eu comecei a jogar ele me ganhou por isso, velho. Você chegava lá numa parada, você ia pegar uma party, era 20 pessoas, 25 pessoas numa party pra fazer a dungeon inteira, e com mecânica, tipo, ah, o boss vai fazer isso... Só, o boss congela uma pessoa, então quando o boss for soltar o outro poder, você tem que se esconder atrás dessa pessoa congelada, e aí ou precisa juntar algum efeito em você, porque esse efeito vai dar dano no boss. Tem boss que os DPS não dão dano, tipo, as pessoas que são pra dar dano não dão, quem dá é o healer, então o healer tem que ficar curando o boss, porque é ele que vai dar dano no boss, sacou?
Tipo, umas paradas... acho que o World of Warcraft não tinha também, mas que eu jogava bastante Runescape, né? E não tinha matchmaking. Pra você entrar na dungeon, você tinha que ficar lá na porta, esperar alguém chegar lá fisicamente mesmo, mandar no chat. Tipo, pra combinar, pra juntar a galera e entrar na dungeon.
Né? Era um pouco mais íntimo, né?
Pra o World of Warcraft, o Burning Crusade, eu acho que antes do Burning Crusade, não tinha matchmaking. Tanto que agora o Classic que eles lançaram não tem matchmaking, eu acho, ainda. Então, tipo, você tem que realmente ir na porta da dungeon pra pegar. Quando eu joguei era com matchmaking já, então facilitava algumas coisas.
É. E aí, Otávio, você falou aí na sua fala. Falou na sua fala, é bom, né?
Você falou na sua fala.
Sobre. Entre aspas, como você disse, a busca do jogo perfeito. Mas já existiu o jogo perfeito ou algum que passou perto disso? Isso serve pros outros também, tá? Cada um tem.
Não, com certeza, mas já existiu, realmente, já existiu, com certeza. Não, acho que não sei se existiu.
Ronan sabe qual que é, né?
É difícil, entendeu? Porque...
Qual que é o seu jogo perfeito, Ronan?
Vários jogos FIFA. Não é FIFA.
Aquele lá, Ronan, aquele lá.
Fala dois, Ronan.
Isso, então, porque é um tipo uma lista, tá ligado? Porque tem jogo muito foda, então, mas pra mim, é o Final Fantasy XII e o Death Stranding que eu joguei recente. Então, pra mim, esses dois aí, tipo, você falou dois, né? Então,
caramba.
Dois. Death Stranding
é o simulador de Correios, né?
Esse, do Correios, bom demais.
Lucas adora esse jogo, olha lá, cara dele.
Polêmico, é legal. Mas o Death Stranding eu gostei muito pela... Acho que a história dele é muito louca, então gostei.
Tipo, tudo isso por apenas 200 e algumas coisas bagatelas,
tá,
né?
Baratinho agora, tem as promoção aí, tem umas promoções rolando aí.
Tá baratinho, ó, 189.
Ô, velho, vocês já pararam pra pensar nesse negócio de que agora a gente olha o jogo por 170, tá de boa, mas lá atrás a gente tava pagando 10 no jogo?
Lembra, velho? PS2? 5 por 10, velho.
Sim, e eu cheguei no nível de gravar os meus jogos, não sei se alguém mais aqui fazia isso, mas eu baixava o torrent lá, ou o Emule, ou o Ares, qualquer coisa assim, baixava o arquivo do jogo e gravava no CDzinho, mano.
Eu perdi alguns CDs até aprender a gravar do jeito certo. Porque você tinha que gravar na velocidade mínima lá, senão ele, se gravasse muito rápido, o console não lia.
Hardcore. Eu acho que eu tentei fazer isso uma vez, não deu certo, desisti.
Uma vez eu caminhei 2 km pra comprar CD virgem, e quando cheguei em casa eu arranhei todos eles, porque eu botei no meu bolso. Ah. Não dá pra usar nenhum.
Muito bom.
Mas voltando no jogo perfeito aí, Ronan, você errou, cara. The Witcher 3, velho.
É The Witcher 3. Tá. Boa, lá. Cara. Mas se vocês falassem um top 5, eu ia colocar o The Witcher 3. Vocês só não deixaram, eu falar 5 nomes.
Mas você viu que o top 5 dele, certeza que The Witcher não é o primeiro. Tá lá, não, Death Stranding.
Não, é Final Fantasy XII.
Mas o que que The Witcher 3 tem que é tão bom assim? Que todo mundo gosta.
Cara, você já primeiro que se você não soubesse que ele é de 2015 e jogasse agora, você ia achar que é desse ano. E, tipo, é 5 anos atrás. Então, é um jogo que já envelheceu bem e eu tenho certeza que daqui mais 5 anos ele ainda vai estar muito bem pra época dele. Então, é um jogo que tem muito conteúdo pra caramba. A ambientação é muito foda. O combate é muito, muito bom, muito liso. Então, é tipo, tem tudo simples, bem feito. Então, as músicas são muito boas, o mapa é extenso, bem detalhado.
Então, né, porque, tipo...
Pra fazer no jogo.
Eu acho que tem muito daquela coisa de que, sei lá, pelo menos pra mim, eu não sei se tá passando, algum passou batido, por mim, sei lá, nesse sentido. Mas é porque antes, quando você queria buscar uma referência, assim, putz, vou jogar um RPG, você ia pra Elder Scrolls, né?
Sim.
Você ia pra um dos Elder Scrolls. Tipo, eu comecei lá no Morrowind, tipo, antigaço. Então, quando você queria uma parada mais aberta, um jogo aberto, exploração e tudo mais, era ele. Aí chegou The Witcher lá com um puta jogo, né, cara? Porque, tipo, tem o 1, tem o 2, tipo, joguei o 2. Sim. Cara, é meio... O 1 eu até consigo jogar, o 2 eu não consigo, velho. E olha que o 1 é sofrido, mano.
Eu joguei todos também. Um, ele tem um problema da gameplay dele. Eles tentaram fazer de dois jeitos ali e não deu muito certo. Eles tentaram fazer de um jeito que era meio parecido por turno. Então, você tinha uma câmera mais... top-down, você ia clicar nos inimigos e você tinha uma outra visão que é mais parecido com Witcher 3, por exemplo, que é por cima do ombro, né? E aí não deu muito certo isso aí, mas tipo, a história já é muito boa, as músicas eu acho que a do 1 são quase tão boas quanto a do 3, se não melhores. O 2 é meio tipo, bem curto, é o jogo mais curto da saga, né?
Mas tipo, curto quanto? Porque assim, só The Witcher 3 pra você fazer ele completo é mais de 200 horas, né? Não?
Não, cara, 100%, pra mim, platinar foi umas 200 e poucas horas.
É, fudido. É. Então, tipo, o The Witcher 2 é o quê? Mais
quando você fala rápido. O 1 e o 2 eu joguei só a história, né? O 2 eu levei. O 1 eu levei 30 horas, o 2 eu levei umas 20 só.
Ah, pode crer. Então é curto, sim. Relativamente curto. É.
O 3, se você jogar todo ele, eu acho que vai dar umas 40 horas.
Sim.
Tipo, sem tentar platinar.
Seguindo a campanha, assim, né? Tipo, fazendo de boinha.
Exato. E o 3, ele tem decisões também, né? Desde o 1 até o 3. Tipo, quando você vai jogar o 2, você vai colocar o save do 1 pra levar suas decisões do 1 pro 2, entendeu? Quando você vai jogar o 3, você coloca o save do 2 no 3.
Pra então, ter as consequências lá, né?
Se você quiser ver os finais pra liberar, pra platinar eles, tem que jogar mais de uma vez. Eu joguei o 3, acho que umas 4, 5 vezes.
Caralho.
Ah, entendi. Louco. Não sabia, não, que dava pra carregar o save do 2, massa, mano.
Sim.
É, um que fez isso, eu não sei se chegou a ser antes ou tava na mesma época, é o Mass Effect. Mass Effect tem isso também.
É, o Mass Effect realmente teve.
Mass Effect
acho que ele fez antes, se eu não me engano.
Mass Effect, você tem essa transição também, tipo, você vai carregando as suas decisões de um pro outro pra impactar no início lá na história do próximo jogo.
Sim.
Cara, mas um que eu joguei recentemente também, que eu achei foda pra caralho, que eu tô colocando no top 2 assim, é o Nier Automata.
Cara, esse é louco.
Caralho, eu nunca joguei, mano.
Cara, nunca, esse
nunca,
jogo...
Nunca
cara,
tive interesse no Nier.
Fala pra nós aí como que é,
então, como slash, é que né? É o negócio, velho?
É um hack and slash, feito por um japonês lá. Cara, o jogo é... Ele é ambientado, tipo, em 5 mil anos no futuro. acho que não, acho que é mais de 5, né, Otávio? Acho que é tipo 12 mil anos no futuro. Alguma
cara,
coisa
assim. É uma parada assim, tipo...
É um futuro é muito distópico.
É muito assim.
É distopia, né?
É. Isso. E você vai ter que zerar ele algumas vezes pra você... Então, ele, tipo, você vai zerar uma vez e ele vai te dar um final. Se você estiver satisfeito com aquele final, você pode parar de jogar. Mas se você continuar jogando, você vai ver coisa diferente. Então, o game designer lá que fez o jogo, ele é um cara muito foda. Porque ele quer te explorar até onde você quer chegar pra conhecer todos os personagens e todo o background dos personagens, entendeu? É muito massa. Sim.
Saquei, cara.
O Nier, cara, o que eu acho melhor dele, assim, é porque nessa minha parada de busca do jogo perfeito, eu pego muito essa parada da história. História importa pra caramba. E o Nier, velho, se você for olhar... Não vou contar a história, porque vai ser um puta de um spoiler,
obrigado,
assim, pro Lucas.
Obrigado.
Não, eu falo que, tipo, do jogo anterior, saca? Do jogo anterior, porque o Automata, ele é o segundo jogo da série do Nier. Então, tipo assim, ele é meio que o futuro das consequências das coisas que aconteceram no primeiro, saca? É, tanto que o primeiro ele vai lançar, estão fazendo remaster, ou é um remake dele, vai lançar em fevereiro, eu acho. Que aí, tipo, mostra o que que... Por que que o Automata é assim, sacou? Porque a história dele, você joga ele, você acha que é um hack and slash, beleza. Só conforme... Eu comprei ele por ser um hack and slash, sendo bem sincero, assim. Só conforme você vai jogando, você vai vendo que a história dele é muito sobre questão da humanidade, o que que define se... o que define se o Android, um robô, ele é um humano ou se ele não é, saca? Tipo, ele ter sentimento, ele ter... O que que define isso na coisa? É, você começa a ver em determinados momentos, porque no mundo do jogo ali, a Terra ela foi dominada pelas máquinas. Então, só que as máquinas elas surgem de construções que os humanos fizeram. Então, eles ficam assim, cara, mas se os humanos eram seres tão superiores, por que que eles tinham fábricas de armas? A vida começa a crescer de novo, tipo, começa a aparecer animais, aí começa a ter aquele questionamento, por que que quando estavam os humanos não tinham animais, e agora que não tem eles, o mundo tá começando a ter animais de novo, sabe? Tem muitos questionamentos, assim, tipo, e isso vem muito do primeiro, cara, porque a história do primeiro, o Nier, ele sempre foi uma série de jogo, foi sempre uma série, assim, considerado depressivo. Se você for olhar nas críticas e análise deles.
Mas por causa do quê? Da história? Da mensagem?
Por causa da história. Da história. Ah. O primeiro, ele foi considerado assim, ele tem uma nota de 7, 8. Porque o Nier, ele mistura muitos gameplays. Então você tá jogando ele um hack and slash. Então, tipo, que nem um Devil May Cry, sei lá. Do nada ele vira um shooter tipo Space... Esses jogos de nave Hell Bullet que tem em japonês, saca?
Sei, sei.
Que tá na vizinha e trocentos tiros passando. Aí ele vira isso. Aí do nada a câmera muda, ele vira um jogo 2D. Você tá jogando ele só no eixo... Só pulando, né? Pro eixo X e... Pro eixo Y e pro eixo X, tipo. Ele vai mudando o gameplay conforme você joga. Então
é fantástico, velho.
Então ele muda o gameplay conforme você joga. E o 1, ele botou isso, então o pessoal já meio que julgou ali, porque não estavam acostumados com essa parada. Porém, também tem muito feedback de que a história dele é depressiva, porque não tem um final bom.
Não tem um final bom. Não tem um final tipo, é feliz.
É triste, tipo, porque você vê.
Verdade.
Tipo, ele é assim, cara, ele é cruzão pra você, velho. Ele vai chegar e, ó, é isso, mano. Não tô tentando fazer você não é uma pessoa. Você não é um deus, você não é o cara que vai salvar tudo, você não é.
Caralho, você é mais que um foda. Ali, acho que isso tá me convencendo a comprar esse Nier aí, velho. Os cara, dois, é Nier e o Nier Automata.
Mas você vai comprar pra console ou pra PC?
Console.
Por que você vai comprar pra console e não pra PC?
Por que eu vou comprar pra console?
Que o PC não tem?
O console, cara, eu acho que um dos... Acho que deve ser até um argumento meio clichê, assim, cara. Nem sei se é válido, mas assim...
Tudo é válido.
Bom, vocês vão me corrigir aí, mas assim, é que o console... É algo que eu compro, sei lá, o PS4 tá desde 2012 aí no mercado, é? 2012, 2013?
Acho que é por aí.
2013, então. O cara que comprou o PS4 em 2013, se eu não me engano...
Que é você,
ele tá
no caso.
Então, ele tá conseguindo jogar o jogo que lançou hoje em 2020. Agora, o cara que montou o PC mega foda em 2013... Pra rodar o jogo no talo, ou jogar o jogo que lança hoje em 2020 de boa até, já é mais difícil.
Então, só que você também não tá jogando no talo, né? O jogo de hoje no console.
Ah, mas
você tá jogando ele bem capaz.
Mas acho que talvez ainda assim, o PC que você montou em 2013, talvez acho que não. Ainda assim, perde pra rodar assim, um jogo que lança hoje em 2020, em comparação ao console. Acho que no console vai rodar mais liso. Mas isso é um achismo, né? Então não tem nenhum...
Eu entendo sua visão, cara. Tipo, eu comecei a pensar sobre isso também. Tipo, eu montei o PC e agora eu vou comprar pretendo comprar o dos novos consoles, né? Vai lançar aí. Exatamente por isso, mano. Porque você passa a não se preocupar com esse tipo de coisa. Eu já sou uma pessoa que não quer rodar no talo as paradas. Eu quero jogar, velho. Tipo, hoje ter essa preocupação, não ter essa preocupação de, putz, meu hardware... Tá mexendo, eu vou precisar trocar isso aqui, a minha memória, a minha placa de vídeo. Só não ter essa dor, tipo, já me tranquiliza, sabe? Porque é a mesma coisa do PlayStation. Eu tenho um PlayStation e, cara, eu não vou jogar numa puta tela de 60 polegadas, 4K e o escambau, sacou? Pra mim, eu tô feliz em jogar ele.
Exato.
Não é uma preocupação, eu vou ter a parada ali, ele vai ficar ali. Hoje, uma desvantagem do console é preço de jogo, né? Mas eu espero que isso mude um dia.
Porque... Preço de jogo. E mesmo nas promoções, eles continuam caros. Na Steam você entra, tem jogo de 20 reais aí. Menos de 20 reais. E no console nunca fica menos de 70. E eu acho que o grande ponto negativo, assim, pra mim do console, cara, é dessa geração, né? PlayStation 4, pelo menos, é o FPS. Cara, 30 FPS é muito ruim pra jogar quando você já acostumou com 60 ou mais. Eu coloco os jogos aqui no PlayStation e não consigo, velho.
Tem jogo que eu não. que tem jogo que eu sofri, velho. Sekiro é um jogo que eu não consegui jogar no PlayStation.
No... É, é muito diferença. Né?
Quando você tá acostumado a jogar mais de 60, principalmente, dá muita diferença.
Uhum.
Então, os exclusivos, eles rodam um pouco melhor. Tipo, você sente ele um pouco mais liso mesmo. Os exclusivos de PlayStation, por exemplo. Não sei como que é no Xbox. Mas multiplataforma, você tem muito esse problema.
É uma coisa que pesa muito a favor dos consoles, são os exclusivos. Tipo, o único motivo pelo qual me passa na cabeça hoje de se comprar um PS5 ou um PS4 é pra jogar The Last of Us. Porque eu sou apaixonado no jogo. Eu zerei o primeiro com o videogame que eu tinha.
Porra, The Last
of
Us.
E o 2 eu não vou conseguir jogar enquanto eu não comprar o videogame ou alguém não me emprestar, entendeu? Ou eu não for em algum lugar, alugar, enfim. Eu vou ter
mas
um
o PlayStation eles estão começando a trazer, né, uns exclusivos pro PC agora. Já não, teve o Horizon Zero Dawn, já trouxeram.
Mas tipo, o Death Stranding começou
pro PS4 veio pro PC já.
The Last of Us, na minha opinião, vai ser jogo do ano de novo. Tipo, o jogo é muito bom. Eu
mas
vi
o 2, o 2 você jogou?
Não, joguei pelo YouTube, né? Vi vídeos.
É, não,
mas não zerei ainda. Mas não zerei ainda.
É, pode crer. Porque se ele for tão bom quanto o primeiro, ou se ele for bom igual o primeiro, ele vai ser jogo do ano, cara. Porque o primeiro
coitado,
é muito
bom. Coitado, gurizada. Tem um joguinho pra lançar em dezembro aí. Já ouviu falar de Cyberpunk 2077?
Mas aí, sabe o que eu acho que eles fizeram? Eles adiaram o lançamento pra não perder o jogo do ano pro The Last of Us e ganhar o do ano que vem de boa.
Aí, ó.
Porque eu acho que dezembro já não entra na conta.
Eu
parece
acho que
é besteira, mas eu acho que pode fazer sentido.
Não, acho que... Não, muito provavelmente, cara. Às vezes eu...
Das conspiração.
Se for aqui, como é seguindo com os filmes, né? Tem até um período aí até fechar que você pode entrar na competição. Depois já não entra mais, não. Acho que dezembro já é o resultado, né? Já,
eu então acho que dezembro já...
Não sei, não sei, não sei.
Mas a nova geração acho que vai resolver um pouco esse problema do FPS, velho.
Sim. Não, já tinha
pelo
acompanhado
menos 1080 aí. Tá ali, você não vai jogar em 1080p, você não vai jogar mais a 30.
Aí eu vi que uma das alterações, pelo menos no Xbox, é que agora você tem a capacidade de entrar na configuração do jogo e focar no que você quer. Se você quer um frame rate, se você quer uma melhor definição, sabe?
Sim.
Próximo do que a gente tem no PC. Porque do PC hoje, o tranquilo é, não tá rodando bem aqui, não tá rodando a 60, eu posso diminuir alguma coisa, né?
Sim,
vai dar essa possibilidade para os consoles?
Eu tinha visto do Devil May Cry 5, ele tava com bastante opção de configuração.
Eu vi o Dirt, eu vi alguns outros que já tem, eu vi pelo Xbox, porque tô achando que dessa vez eu vou de Xbox, né? Delícia, assim.
Olha só.
Depois que eu vi que o anúncio de que a Microsoft comprou a Bethesda e muito provavelmente Elder Scrolls e essas paradas vai tudo virar exclusivo do Xbox.
Elder Scrolls não vai sair mais, não, cara. Fica tranquilo.
Não, os caras já botaram.
É só pros seus netos agora. É só pros seus netos agora.
Agora que eles compraram a compra mais cara de um estúdio que já houve. Aqui, tipo, foi essa da Microsoft pra pegar.
Mas você vai ter jogar até Elder Scrolls 6 no Xbox novo aí, com a mesma engine do Morrowind, né? Vai ser legal.
Que isso, cara, pô.
Ô, velho, mas...
Mas peraí, o Otávio ele não falou qual que é o jogo perfeito dele, que eu tô até agora querendo entender. Qual
tá enrolando
é o...
até agora,
tá,
né?
Enrolando, velho. Qual que é o seu jogo perfeito, Otávio?
Cara, eu vou falar o seguinte.
Ou o próximo, né? O próximo, sei lá.
Eu vou falar
Top 2, né? Ele vai falar Genshin Impact. Ele vai falar Genshin Impact.
Aqui não é Genshin Impact.
Acho que ele vai falar Persona, sei lá.
Cara, é assim, eu vou falar um jogo que sempre
foi... Acho que ele
foi...
vai falar League of Legends, eu tenho certeza.
Eu vou falar um jogo que sempre foi e vou falar um jogo que acabou de se tornar... Esse jogo, tá? Véi, de primeiro...
Se for aquele jogo que você tá jogando na Steam agora, é foda, hein, véi? Vou ficar suspeito, mas tá bom.
O primeiro jogo, assim, que eu acho muito foda, que é se brincar, um dos únicos jogos que eu sei muito da história, óbvio, tem o Persona também que o Lucas falou, mas não vou falar dele, é o Metal Gear, cara. Eu curto pra caralho Metal Gear. Todos os Metal Gears, joguei todos eles, até os do PSP.
São quantos? Seis?
Sim. Cara,
Metal Gear.
Cara, é um 7, eu acho.
Da franquia principal, acho que é 5, né?
Da franquia principal, não. Da franquia principal é um 7 mesmo, 6.
É porque você tá contando PSP, todo, né? É PSP.
Não, porque tem o do PSP. PSP. É que Metal Gear, ele é o jogo com a história cronológica, com a linha cronológica mais bagunçada que você já viu, saca? Tipo, o primeiro... imagina que ele tá ali no meio. O segundo é um pouco mais no futuro. O terceiro é totalmente no passado. Ele seria o primeiro na ordem cronológica. O 4, ele é o último na ordem cronológica. O 5, ele é o segundo. Ele é o terceiro na ordem cronológica, sacou?
Porque... Nossa, é muito louco isso, né, velho? Cara, é muito louco. Mas o 4 é o último na ordem cronológica, então.
O 4 é. O 4 é o último na ordem cronológica.
Porque o 4 foi o único que eu, na verdade, não joguei, mas eu vi muito meu irmão jogando. E, porra, eu achei um jogo do caralho.
O 3, aí tem o do PSP que eu nunca lembro o nome. E o 5, ele conta a história do Big Boss, né? Que é o principal vilão da série. Ele conta a história de... Principalmente o 5. O 5 é o divisor que mostra o porquê ele virou o vilão. O que que definiu. Então, eu acho ele muito bom, principalmente o 5 em si, porque ele te mostra que não importa o quão bom você seja, não importa quanta coisa boa, o quanto você queira melhorar, no final das contas, é tudo uma merda, sacou? Então, mostra o porquê que o cara vira o vilão. É bem isso que ele define. Porque...
Parece o Brasil.
Ele fala, tipo, porque... E Metal Gear é japonês, né, cara? Então, tipo, ele é toda a história clonagem. Por exemplo, o protagonista Snake, que você joga no 1, você joga no 2, você joga no 4, ele é um clone do Big Boss, se eu não tô enganado.
Saquei. Então, tipo,
ele é um clone que aí, tipo, pra ter as características do cara e tal, é tudo isso. Então, é
cara, o único Metal Gear que eu joguei foi o que a comunidade mais odeia.
Survival?
Não, é o do Android lá.
Do Android?
Do espadachim lá? Do espadachim lá?
É do espadachim. Que ele corta tudo, né?
Metal Rising, né? Não.
Metal Gear Rising, não é?
É
que você joga com o Raiden.
É. Eu achei massa, mas foi o único que eu joguei, né?
Hack and Slash.
A galera que curte não gosta muito, né?
Raiden do Mortal Kombat?
Não, eu esqueci o nome dele. É Raiden, não é o nome dele? Eu nunca lembro o nome dele. Cara, ele é o protagonista do Metal Gear 2. É que quando eles mudam o Metal Gear 2, eles colocam que o Snake, que é o personagem principal, ele virou meio que um criminoso de guerra e você assume o lugar do... Acho que é Raiden o nome dele. E aí você encontra o Snake durante a partida, mas você não joga diretamente com ele.
Ah,
top.
O outro chama Pathologic 2.
Sabia, olha só. Cara, o cara tá jogando há 2 dias e já é o melhor.
Mas ele é mais um horrorzão, né?
Cara, ele é um...
Tá muito no filme, né?
Ele é muito... Não, então, não é pelo feeling, porque, tipo assim, ele é um jogo de horror, ele é um RPG de horror, só que ele é russo. Então, tipo, o primeiro dele foi um jogo muito bem conceituado, muito bem avaliado, por causa da história. Só que ele era russo, então poucas pessoas conheceram. E depois de muito tempo, traduziram ele. Uma empresa trouxe ele em inglês. Só que ainda assim, e o 2 também sofre desse problema, cara, ele não tem uma tradução oficial, ele nunca teve. Recentemente que lançou uma tradução oficial. E ele é um jogo que ele se apoia muito no diálogo, porque é basicamente isso que ele é. Porque se eu for chegar pra você e falar, mano, o que você faz no gameplay? Véi, você vai atravessar a cidade de um lado ao outro, você tem 12 dias, você vai atravessar a cidade de um lado ao outro fazendo missão. Só que tudo é conversa. Todas as suas falas, elas influenciam em alguma coisa que vai acontecer no jogo, independente. E ele nem te dá o sinal que isso vai mudar, velho. Ele só vai falar assim, ó, como você finaliza essa conversa? Aí ele te dá, sei lá, 5 opções. O que você botar ali gera uma consequência. Às vezes uma pergunta que você fez, você não volta. Então, tipo... Cada pergunta sua vai levar o diálogo pra um lado. E não tem como você voltar, aquele diálogo já foi. Sabe? É, ele é um jogo russo, ele se trata de... Você é um médico, recebeu uma carta do seu pai, ele... Sei lá, é lá pros anos 40, eu acho, ou menos, talvez, que ele se passa. É, você recebe uma carta do seu pai que ele tá precisando de você pra voltar pro vilarejo onde você vivia. Você saiu pra estudar medicina. E vocês são de uma... A família de vocês vem de uma linhagem de uma tribo russa, se eu não tô enganado lá.
Tipo russa, olha.
É, tipo, é toda da mitologia russa mesmo.
Ah.
E aí é tipo de uma tribo, e aí quando você volta, o seu pai é assassinado na noite que você chega. E as pessoas acham que foi o filho dele que matou. Então você chega com a cidade já querendo te matar.
Bom
então
demais.
É você provando a inocência. Só que cada dia que passa do jogo... uma peste tá se instaurando na cidade, tá se instalando lá. Então, é 12 dias que você vê a cidade indo de um estado ok, com ela decaindo por causa da peste, onde as pessoas começam a morrer. E você meio que... A grande pegada do jogo é você decidir o que é importante. Porque você vai ter várias missões, só que você nunca vai conseguir fazer todas elas. Então o jogo ele estabelece um sistema de prioridade para você. Porque quando acaba o dia, quests aconteceram, eventos aconteceram, mesmo você estando ou não lá. E a partir do momento que bate meia-noite, todos esses eventos somem.
Caralho.
Então começa um novo dia. Então você não volta. E toda hora, cara, é tipo assim, amigo seu, você tem amigo de infância seu que tá lá, e aí ele tá correndo perigo de ser infectado. Então você pode neles dar um negócio pra aumentar a imunidade, e no final do dia você vê se ele se infectou. Se ele se infectou, você tem que ver se você consegue uma cura, você vai atrás da cura. E é tudo assim, cara. E a história dele é muito filosófica, mano, porque ele pega muito essa coisa cultural. Até que ponto a peste que você tá tratando, ela é uma doença, ela é algo biológico, lógico, ou é uma parada espiritual, religiosa? Porque tem esses dois lados na cidade, aí você tem que ver o que é importante. Porque aí quando acaba, acaba. E sempre que você morre, você é punido. Então, tipo, a sua punição ela é carregada pelos seus saves. Então, se você joga até o sétimo dia, morre e tem uma redução na sua vida máxima, se você recarregar o seu primeiro save do primeiro dia, você ainda tem a punição. Então você tem que recomeçar o jogo pra não ter a punição.
Saquei.
Entendi, mano. Cara, que jogo do caralho. Eu vi uns vídeos, ainda não... Só, tipo assim, pedaço de gameplay pra não tomar spoiler. Mas eu quero jogar, tá na minha lista lá. Eu não cheguei de comprar ainda, mas eu quero jogar no PC.
Peguei nessa promoção de Halloween, velho. Ficou 30 conto.
Ah, ficou barato mesmo.
Caralho, o Otávio nem fala.
E assim, eu ultimamente, eu tô curtindo muito, muito horror, velho. Tô adorando.
É massa, né, cara?
A minha diversão é muito bom. A minha diversão, sempre que eu não tô jogando ou fazendo outra coisa, eu tô vendo vídeo... Principalmente do Markiplier, que é um cara que eu gosto muito, ele é estrangeiro, né? E ele ele pega muitos jogos indie de horror, e aí ele joga, mano. Nossa, é muito massa, velho. Eu me divirto muito vendo, e assim...
E o Naka, Não, mas depois você fala aí quais são os seus jogos também, né? Porque você tá falando aí...
Ah, falou, jogos. Não, isso aí... Eu sou...
Menos FIFA, por favor.
Menos FIFA, porque, FIFA não, né? FIFA...
Cara, pra mim, agora falando sério, FIFA é um jogo social, cara. Tá ali, tem o teu amigo que tá jogando, ele te chama pra jogar, tu vai jogar com ele. Agora, não é um jogo que eu vou aqui, tipo, tô sozinho hoje, vou ligar o videogame, vou jogar FIFA, a menos que seja minha carreirinha lá com o Milan.
É o jogo que você compra toda a versão dele todo ano ou não?
Não compro toda a versão todo ano. Eu espero alguém comprar e me chamar, ou eu espero sair em algum serviço de assinatura, tipo EA Pass, alguma coisa assim.
Ah, tá ligado.
E aí eu pago R$30 aquele mês, jogo aquele mês e depois já paro. Mas FIFA pra mim é isso, é mais social mesmo. E pra quem gosta de futebol, é massa. Isso que é a pegada. Apesar de a gente saber, todo ano, é o mesmo jogo, a mesma engine, as mesmas texturas... Mas a gente quer os números de jogadores atualizados, velho. A gente quer o Cristiano Ronaldo 94, velho. Foda-se, tá ligado? É isso, eu quero isso, velho. Quero o Messi com debuff, eu quero essas paradas.
Debuff.
Acaba que cada versão é uma expansão, né? Que vende com o jogo.
Cada versão é uma atualização, né?
Um balanceamento dele.
Sim, um patch, exatamente. Um patchzão aí de balanceamento. E é isso, cara. FIFA é isso. Mas pra mim, o jogo que eu mais joguei na vida, que mais me marcou, foi Resident Evil 4. Apesar da comunidade de Resident Evil que gosta de survival horror detestar, porque fez a série virar ação, né, e bala, e bang bang. Mas eu joguei tanto aquele jogo e, tipo, eu sempre descobria coisas novas, tentava fazer coisas diferentes. E pra época, foi um jogo do caralho. Era pra PlayStation 2, velho. E o gráfico era muito foda. Era tudo muito foda, a jogabilidade era foda.
Eu joguei muito Resident Evil 4, cara.
Dava um medo, né, cara?
Dava muito medo.
Dava medo, mano.
E aí você joga hoje, tipo, ok, mas na época era muito...
Quando você tinha que enfrentar aquele... É um bicho pretão, mano, que ficava encapuzado. Ele era um dos bichos que ficava daquele, do lado daquele anão, velho. Esqueci o nome.
Sim.
Quando você caía no buraco, tá ligado? Eu ficava com muito medo dessa parte, cara. Porque ele aparecia do nada no teto, meu irmão, velho.
Ah, você tá no túnel, né? Tipo
um
esgoto, uma parada. Nossa. Parada assim, não, é louco.
Não, véio. era massa.
Mas hoje a gurizada não tem medo mais disso, não. Hoje a gurizada joga Fasmofobia rindo, velho. Fazendo memes. Não tem mais nada, não.
Real.
Realmente, né, cara? Acho que o jogo hoje da nuvem mais jogado é o Fasmofobia, né?
Todo acho que dia, é, cara. É massa. Todo dia nós tá lá.
Só não jogo sozinho.
Muito bom, mas sozinho não.
E o outro, Nak, o outro.
Menos de quatro, não.
Que outro, cara? Senão só tem.
É, são dois, velho. Cada um falou dois aqui, bicho.
Não é, só falou Resident Evil e mais um aí, irmão.
Ah, FIFA não é jogo, né?
Pô, foi. Não, mesmo. Esse não.
FIFA, nem LOL, nem Minecraft, nem Fortnite.
Não, nem LOL. É, os jogos que eu mais joguei foi o WoW e Resident Evil. O WoW você já destrinchou aí, não tem muito mais o que falar. Acho que todo mundo passou por WoW, pelo menos um pouquinho. Nem que for no servidor pirata, mas todo mundo passou.
Por dois dias.
Aquele servidor que você mata um mob e vira level 50, é muito bom.
Quem nunca, né, velho? É o que nem jogar Mu online, que você bota o livro em cima do mouse pra ficar soltando o Evil Spirit lá do maguinho dele pra matar todos os mob.
Meu Deus.
Ficar fazendo isso pra, sei lá, chega na sua conta do Mu e aí, que level? Então... 400 reset eu já tenho na minha conta. Tipo, 400 level vezes 1, o cara, né? Chegou no level máximo. Tipo, chegar 400 vezes no nível máximo, que era 350 pra voltar pro 1, velho. 400 vezes fazer essa parada.
E eu não sei se vocês faziam, mas eu cheguei de fazer corujão quando eu era moleque e a gente ia na Lan House, né? Eu fui pra jogar CS, mas sempre tinha os caras do Mu, velho. Os caras do Mu tava lá, velho. Você ia de tarde, os caras tava lá. Você ia de noite, os caras tava lá. Você ia de madrugada pro Corujão, os caras tava lá, velho. Os caras tava sempre farmando, velho.
E o Corujão, pra mim, cara, era exatamente essa parada do social, mano. Eu achava massa por isso. Não era nem, tipo, porque eu vou passar a noite jogando. É porque junto a galera... E aí, velho, vamos jogar, sei lá, Lineage. Juntava uma galera, vamos jogar Lineage. Aí ficava, tipo, uma boa parte da noite jogando e... lutando e se batendo, aí ia pro CS, ia pro Battlefield, ia pra essas coisas, ficava a noite inteira, era esse que era o massa do Corujão, não era nem você ficar...
É, a gritaria, lixo, né? A gritaria era
salgadinho, essas paradas lixo, tomar
vigilante,
comer lixo, conversar com a gurizada.
Zoar o outro.
Que nem a gente já fez algumas vezes na nuvem, né? Juntar a galera, jogar, e tá precisando fazer um aí.
Tá precisando fazer de novo, né, velho?
Com certeza.
É, mas aí... Esse ano aí, pandemia...
Esse coronga aí, acho que não vai deixar, não, mano. Não por esse ano.
E falando em pandemia, mano... A gente fica 2 metros cada um.
2 metros. A gente joga cada um na sua casa e se fala
com o cara.
E falando em pandemia, cara... Os jogos... a gente tá falando aqui há quase 50 minutos aqui de jogos e flui, sabe? É bem gostoso. Todo mundo tem uma lembrança boa de jogos.
Com certeza.
E como eles foram importantes, né, nessa pandemia para segurar a saúde mental de muita gente. Eu, por exemplo, hoje as pessoas que eu mais converso, tirando quem mora comigo, são as pessoas que jogam comigo, né? A gente entra no voice, a gente interage. E eu queria saber de vocês, cara, como que é o jogo nessa questão social e de saúde mental para vocês?
Cara, não, vou falar primeiro,
tá? Vai lá então.
Sem querer citar nomes, mas tem uma pessoa nesse grupo aqui que eu tento chamar ela pra interagir com ela, sabe? Pra ela jogar comigo. Mas é complicado, porque ela só quer jogar comigo dia de semana. Se eu chamar qualquer período.
O Naka é difícil, cara.
Fala, tipo, velho, vou chamar meus amigos, né, mano? Velho, teve dia que minha namorada em casa. Eu fui lá, chamei, joguei com os caras e o cara. Chegou um dia, não, velho, hoje não dá, não, tem outra coisa pra fazer.
Prioridades, e essa outra coisa que ele tinha pra fazer é namorada, certeza.
É, certeza. Era ir lá assistir uma série, caramba, série você vê qualquer hora, você vê durante o dia, mano. De noite, eu aqui, velho. Mas, cara, tem, vamos dizer assim, ajudado pra caramba, velho. Porque o nosso trabalho é na frente do PC, né? Eu sempre falo com a minha mãe, ou quando alguém me pergunta assim, o nosso trabalho é a nossa diversão, pelo menos pra mim, no meu caso, né? Tipo, o meu trabalho, a minha diversão é no mesmo dispositivo.
Aqui também.
É no mesmo lugar. Então, meio que a pessoa que passa na minha porta, ela olha assim e fala, não sabe diferenciar se eu tô trabalhando ou se eu tô jogando, sabe? Ou se eu tô me descontraindo, porque é tudo no mesmo lugar. E não adianta falar, ah, tá vendo código, a pessoa não vai saber que é código. Você tá vendo ali, né?
É.
Mas então, tipo, você fica ali, cara. E dá uma aliviada, cara. Só que aí entra nessa parada do social. Eu tenho tido uma preferência muito maior nesses jogos, assim, em grupo, porque você acaba rindo. O Phasmophobia era um jogo que a gente comprou pra passar medo. O Lucas, eu tive que dar minha palavra de honra carimbada, ou mandar reconhecer em cartório, falando pra ele: Lucas, não dá jumpscare. Não vai pular nada na sua cara, velho. Aí ele: certeza? Eu falei: certeza, cara, pode comprar. Aí hoje ele joga. Porque, tipo, tá todo mundo ali, velho. Se um morre, é só zoeira. É. Tipo assim, ah, Ronan morreu. Foge, gurizada, foge, sai daqui, deixa quieto, vamos chutar qualquer fantasma.
Dá pra tirar foto do cadáver ainda pra ganhar dinheiro, velho.
Não, é, ou então os caras vão e fecham a porta e deixam você sozinho em casa, na casa. Lá.
Quantas
padrão,
vezes.
Padrão, né, Otávio? Padrão.
Quantas vezes entra.
O jogo fica olhando pro chão, né, velho? GG.
Não, quantas vezes entrava Ronan num quarto, eu segurava a porta e falava: caralho, o fantasma fechou. Aí ele tentava abrir, eu tava segurando a porta, velho. Quantas vezes não fiz isso? É mó divertido, cara. Isso ajuda, velho. Isso daí dá uma puta, dá uma baita de uma relaxada, assim, cara. É muito bom.
É a válvula de escape, né, da gente.
Uhum. Isso e pra você, Ronan?
É basicamente o que eu tava disse, cara. É esses jogos que a gente tem mais contato social, né, com nossos amigos, é uma válvula de escape ainda maior, né? Do que quando eu tô jogando, sei lá, eu tenho muito costume de jogar, às vezes, também mais jogo mais sozinho, às vezes. Mas a diferença é absurda quando eu tô jogando um jogo que tem mais pessoas ali conversando e tal, é muito melhor, assim. Eu consigo ter um ponto de relaxamento muito maior, cara. E isso que você falou é um ponto muito importante, né? Essa questão do jogo ajudar a gente nesse tempo de pandemia, né? Porque, assim, muita gente confinada em casa, a gente tá confinado em casa, e às vezes o jogo é um ponto de fuga, né, desse confinamento para algumas pessoas, né? Para mim, por exemplo, quando eu tô jogando algum jogo que me leva para um mundo totalmente diferente, então para mim jogo aqui para mim foi fundamental, não só na época de pandemia, mas em tudo quanto é época, em todas as épocas, para mim jogo sempre foi meu ponto de fuga ali, minha ilha ali, onde eu me sinto mais seguro.
Top, mano. E muitas pessoas conheceram jogos agora na pandemia, né?
Exato.
Se tiveram mais a jogar, porque elas se divertiam de outras formas, né? Tipo, sei lá, shopping, cinema, balada, enfim. Mas elas tiveram que ficar em casa, experimentar uma série um pouco mais.
Cara, e pra vocês verem, assim, um quanto de pessoa que jogou aquele Among Us, velho? Eu vi político jogando Among Us, velho. Que isso, velho. Todo mundo tá
aqui. Um treinamento bom, né?
Mas essa parada é real, velho. Tipo, minha namorada, ela nunca foi de jogar. Hoje meu Switch tá com ela, velho. Porque, tipo, ela vai ficar em casa assim, e ia ficar sozinha. Eu falo, vou pegar o Switch. E hoje ela joga, manda foto dela jogando
e
tal.
E é o Zelda, então... é Zelda, né? Fala a verdade.
Não, Rayman.
Ah, Rayman, ok.
Zelda é complexo ainda, velho. Zelda é complicado ainda.
Beleza. Eu ia perguntar pro Lucas mesmo, pra ele deixar aí também.
Eu só tô jogando o jogo em grupo praticamente. Overwatch, né, que eu jogo já há bastante tempo.
GTFO.
Esperando o Otávio me chamar pro GTFO aí.
Mas aí o medo de comprar o jogo e eu quero parar de jogar.
É,
não, mas eu já comprei esse, né? Então não, é só esperar de chamar.
GTFO, cara, é um Left 4 Dead, só que for real. Só que eu, tipo, sério. Vai dar medo mesmo. Assim.
Você morre na vida real mesmo se você morrer lá.
Quase isso, velho. Se brincar, você é desse jeito mesmo. Porque o jogo já começa com um grito. O menu do jogo já abre com um grito.
Aí, ó, esse não tem jumpscare, Lucas. Eu prometo pra você que não tem jumpscare.
Ele já viu como que é esse jogo. E ele comprou, velho. E ele tava com medo de Phasmophobia.
Você tem uma arma, cara. Phasmophobia, o máximo que eu posso fazer é jogar um termômetro na cara do demônio.
Uma cruz.
E correr em slow motion, né? O que mais me irrita naquele jogo é que você não anda naquela porra, velho. Você não anda. Você se arrasta no chão, velho, muito devagar.
E o fantasma, ele não anda, né? Fecha a porta.
Acho que a gente já tá nível 15, né, Lucas? 14, 15, tipo, a gente tem jogado bastante ele. E hoje, cara, a gente olha assim, tipo, dá vontade de tentar um mapa maior, mas a velocidade do personagem é complicado, cara. Porque você vai pegar uma escola, que é tamanho médio. Maluco, pra você passar da entrada da escola, já é o que você andaria numa casa normal, sabe? Porque, tipo, é Entendi. Muito devagarzinho que você tá andando.
E a sanidade vai pro lixo, né?
É.
Real. É,
mas eles estão fazendo o jogo ainda, né? Ainda tem muita coisa pra eles colocarem.
Uhum.
É, tá no... Tá em beta, né? Alpha, sei lá. Lá tá escrito lá. Early Access, uma parada
assim. É, eu acho que eles lançaram... Eles lançaram, assim, pra conseguir manter o desenvolvimento do jogo. É uma parada assim. Tanto que eles têm até o board deles do Trello aberto pra galera dar uma olhada no que eles estão mexendo, qual feature tá sendo desenvolvido. Eu até tava acompanhando esses tempos aí, porque... Tem umas paradas da hora, tipo, os caras tão preocupados mesmo em melhorar.
Corrigir bug, né? É legal mesmo.
E, o jogo, cara, explodiu, né?
Explodiu. E achei legal porque puxa o gênero que eu gosto, que é o horror, pro hype, né? Normalmente é difícil ter um jogo de horror que tá no hype. Tirando Resident Evil, que já virou um...
GTA
Shooter ali... É... Enfim, não é tão assustador mais, né? Apesar de que Resident Evil 7 foi muito assustador, muito bom.
Cara, Resident Evil 7 foi o ponto fora da curva, hein, velho? Nossa. Muito bom. E ainda dá... Eu não sei, cara, tô muito esperançoso desse novo aí também, hein, cara. Deu uma...
É, acho que vai ser a mesma pegada, porque é até o mesmo personagem. Só que é um lobisomem, what the fuck?
É, então. Não sei, né? Vamos
não
ver.
Sabemos. Parece... É. Não sabemos se é uma mutação.
Não, mas pera aí, já tem um teaser? Já tem um trailer? Eu
já,
não vi,
já tem um teaser. Porra, esse é o cara que gosta de jogo aí, ó. Acompanha
esse
mesmo.
É cara...
aí,
esse é o cara que cuida do poder.
Que isso, cara, nem passou, velho.
Cara, quero deixar também um pouco dessa questão da saúde mental, dos jogos.
Muito bom, cara, falei.
Eu já tive os dois lados da moeda, eu já me estressei bastante com jogos, porque eu sou muito fã de jogos competitivos, tipo Overwatch, tipo Valorant, tipo LoL, não jogo tanto, mas eu gosto.
Eu também gosto.
E, assim, cara... Já passei muita raiva ao ponto de, tipo, bater as coisas, tipo, dar uma estourada mesmo, sabe? E aí eu falasse assim, não, cara, vamos dar uma parada, perdi demais, tô puto, vou dar uma segurada aqui agora, vou fazer outra coisa, depois eu volto. Mas a maioria das vezes é o lado bom que pesa, né? Jogar, tem milhares de estudos aí falando que jogar libera não sei o que de hormônio na sua cabeça, que é bom, que estimula o cérebro, que estimula a criatividade, não sei o que. Jogar tem muitos benefícios químicos, em excesso também pode ser um vício, como qualquer coisa em excesso faz mal. Mas pra mim ele me trouxe muita questão social, eu conheci bastante gente jogando, eu conheci bastante gente pessoalmente por ter esse gosto em comum, né, de jogar. Eu já fiz grana jogando WoW, já vendi conta de WoW em primavera, ninguém queria jogar essa coisa, jogava e vendia. Opa, vendia.
Olha só, rapaz.
Ô, Blizzard, pega esse trecho aqui.
Ô, Blizzard, opa. Mostrar o nome da Blizzard, então. Enfim, e hoje, assim, teve aquele dia estressante e tal, senta na frente do computador, pega uma cervejinha, entra no joguinho lá, qualquer jogo, o jogo que te faz sentir bem, né? Acho que é o legal. Board game eu curto demais, velho, demais. Eu amo board game. Nossa,
sério? Que é board game, cara?
Que é board game? Pior, né? Que tem um amigo nosso, cara, que tem uns, sei lá, uns 100 tipos de board game.
Tem, gente, cara, ele joga sozinho, velho. Que curte,
eu tenho que arrumar a câmera aqui rapidão, tá? Pera aí, pessoal.
Corta aí, ó.
Ai, pera aí, né, lá.
Corta o ajuste de câmera do Otávio. E eu tô muito viciado num board game chamado Pandemic, que um amigo da minha namorada comprou. E aí ele vem sempre em casa, né? A gente joga. Nossa, é muito bom o jogo. E é simplão, simplão. Mas
qual que é o Pandemic, cara? Eu não. É
isso. Esse bendito jogo aí. Você vê, né? Eu tive que esperar um amigo da minha mina comprar o jogo pra jogar. Aí meu amigo dele joga com ele.
Chama, né, cara?
Não, mas... é massa, cara, board game. O do board game entra muito nessa parada que a gente tá conversando, porque o fato de eu começar a colecionar board game, assim, tipo, Até esses dias eu tava... Criei uma lista no Notion pra eu conseguir manter meus jogos atualizados pra saber qual eu tenho que comprar sleeve e qual eu não tenho.
Caralho, já Notion tenho. Os caras usam pra fazer gestão de projeto, velho. Será que você tem board game ou não?
Na última vez que eu contei, dava 55 ou 60, eu acho. Tem que dar uma verificada lá.
É bastante.
E aí, tipo... Cara, é muito bom porque você junta uma galera... Óbvio, eu sou meio... É que, na verdade, quando você joga board game, você fica assim, né? Quer ser mais focado, mais centrado naquilo. Então é sempre bom você juntar um grupo de pessoas que quer fazer aquilo, porque dependendo do jogo que você vai jogar, você precisa do foco. Então, vendo que o grupo varia, então eu tenho jogos party, né? Que é a bebedeira e vamos jogar aí sem estar se preocupando. Né? Agora tem um jogo tipo que o Ronan jogou comigo aí, que a partida começou 2 da tarde e acabou 1 da manhã.
É.
Que foi o Twilight Império.
O Twilight Império é muito focado. Mas, cara,
não,
esse
não, Twilight o jogo, é, o jogo,
é muito
cara,
demorado, padrão mesmo.
Ah, o jogo é demorado.
Ele é demorado, porque imagina ele é um jogo de guerra. Ele é um jogo de guerra, um contra o outro mesmo, pra 6 pessoas. Cada um com uma raça, só que cada raça alienígena tem as suas especificações, sabe? Tipo, suas particularidades.
Saquei.
Saca? Mano. E aí, tipo, tem que atingir um objetivo, então tá um batendo no outro, um... fazendo aliança com o outro, aí no final é um traindo o outro, blefando. É louco, cara. Tem muito disso.
E você, Lucas, você curte board game também? Algum estilo específico? Algum jogo?
Cara, eu não conheço muito, não. O Otávio não me chama pra jogar, velho.
Nem RPG, cara? Nem RPG os caras não chamam pra jogar?
Board game que eu conheço é Banco Imobiliário.
Monopoly.
Monopoly.
Oh, mas o board game, eu acho que o que me fez entrar pra esse mundo foi o Eldritch Horror. O Eldritch Horror foi meu primeiro board game, assim, porque eu curto muito as obras Lovecraft, né? Por isso que eu gosto de horror e tal.
Uhum.
E aí, quando eu vi que ia lançar esse board game aqui, eu falei, caramba, vamos ver qual é que é dessa parada, né? E aí, velho, na hora que eu vi...
Eu joguei também. Eu gosto muito desse jogo. Ele é muito demorado também, né?
Tipo, ele é muito demorado. É umas 2, 3 horas a partida dele.
Mas eu gosto muito também. Você joga 2 partidas, já tá de madrugada, já tá amanhecendo. Foda, é muito massa.
E há umas mecânicas que eu acho muito interessante, porque o board game hoje, se você for olhar, vai pesquisando, você começa a ver que existe cooperativo. Tem o Pandemic. O Pandemic, hoje, a primeira vez que eu apresentei, assim, pra minha namorada, pra família dela... É um jogo que eles se surpreenderam, porque fica indignado porque você perde pro tabuleiro. O jogo não tem nada de virtual, o jogo não tem nada de tecnológico. Ele tem umas cartas que a forma como você embaralha ele, tipo, a disposição da quantidade de cartas de pandemia lá, no baralho, bota dificuldade, velho. E até hoje a gente não ganhou nenhuma.
Caralho.
Porque a gente sempre joga no mais difícil, né? Aqui a gente joga no mais difícil lá, que é com todas as cartas. É. Velho, não dá, velho. Você não chega na metade do baralho, assim.
E porque lá tem muitas maneiras de perder, né? É um jogo meio sacana também nesse sentido. Lá é bem que fácil perder.
É muito bom isso, cara. É muito bom. Abre umas portas, assim, que você nem faz ideia da criatividade da galera, né?
Sim.
Então, tipo, eu tenho muito jogo. Eu tenho jogos lacrados que eu comprei por causa da temática.
Tipo, lacrado? Um jogo
lacrado? Lacrado. Lacrado. Eu tenho... Por exemplo, eu tenho um jogo que chama Twilight Struggle, que ele é um jogo ambientado na Guerra Fria. Pera aí, eu até pego aqui pra vocês verem. Não sei se o Lucas vai mostrar a câmera depois, mas esse aqui tá lacrado. É. Que ele se passa na época da Guerra Fria e uma pessoa joga como Estados Unidos e outro joga como União Soviética. E o jogo, ele é uma... Ele a gente chama de Wargame, né? Que é um jogo com regras extremamente estabelecidas, uma duração enorme, porém revivendo os eventos da Guerra Fria. Então as cartas que você usa no jogo são eventos que realmente ocorreram. E as formas de você ganhar é corrida espacial, tem como os dois perder, que é se alguém aumentar o nível de DEFCON, que é tipo a possibilidade de entrar uma guerra nuclear, então os dois perdem.
E pra quantos jogadores? 2 só?
Só 2. E a pontuação dele pra definir o ganhador... Tem que chegar uma quantidade de pontos lá, ela é competitiva. Então, se os Estados Unidos ganha um ponto, União Soviética perde. Então é um cabo de guerra, sacou?
Ah,
não
pode
é
crer.
Assim, os dois vão crescendo. Se um ganha, o outro perde. É massa, cara. São jogos muito bons.
Se fosse 4 players, né? A gente até podia tirar o lacre dessa caixa, finalmente. Mas é uma parada de colecionador mesmo, né? Por isso que tá lacrado. Dá pra entender. Ou não, né? Porque não foi um jogo barato, certo?
Não, cara. Não foi um jogo barato.
Quanto você acha que você já investiu em board game na vida? Sem preconceito.
Cara, sem julgar.
Eu posso dar uma média.
Não, é uma média, né? Nome exato.
Vamos lá. Dá pra gente fazer da seguinte forma. Eu tenho 50 e poucos jogos. A média de jogo meu é R$300.
Ah, porra.
Valor razoável, né? É. Provavelmente o Ronan gastou mais em jogo de PS4 do que isso, mas assim, é um valor razoável, né?
Eu não sei se eu gastei mais do que isso aí em PS4, não.
Mas véio. Vamos lá. É ao longo de anos, né, gurizada? Isso.
Mas quando que você começou aí essa
cara,
parada?
Cara, tem uns 5 anos.
Pois é, mas eu jogo PS4 desde 2013, 2014. Que é 6 anos, então... Então ainda assim não batia esse valor aí.
Mas você deve ter uns 30 jogos de PlayStation. Contando digital.
Tem uns 30 jogos. Não. Eu comprei em lançamento, outros em fora de época. Então, a média deve estar em torno de 180 aí, mais ou menos.
190. Aí, okay. Jogando.
A Steam do Lucas também, só grana, velho. Só grana investida. É, cara.
Mas eu acho que não tem tanta grana assim quanto esses board games, não. Porque eu só compro jogo barato, cara. Principalmente eu compro um jogo full price, entendeu? Mais de 200 jogos lá na Steam.
Aham. Uhum. Uma parada minha dos board games, cara, é muito porque eles se tornaram a minha parte social, sacou? Então, tipo, essa coisa de sair... Eu nunca fui muito de sair, nunca fui muito de curtir de sair, assim. Uhum. E aí quando eu saía, eu gastava pra caramba, saca? Porque você, cara, dependendo pra onde você vai gastar, velho. Independente.
Com certeza.
Transporte, se você for pra uma, sei lá, pra um show, pra uma parada assim, dependendo do bar que você for, já é caro também, você vai gastar próximo. Então, tipo, eu comecei a investir nisso, porque eu coleciono, fica aqui. Só que eu também posso chamar as pessoas, por mais que eu não chame tanto, assim, as pessoas.
Ah, que bom que ele reconheceu.
Eu posso chamar, entendeu?
Que bom que ele reconheceu.
A possibilidade existe, né?
Mas na verdade,
acho que acaba sendo uma economia, cara.
Né?
Porque se você for sair, essas coisas, você vai gastar muito mais.
É, tipo, a gente aqui, quantas vezes a gente já não foi na taverna aqui em Cuiabá, certo? E aí a gente vai lá, quanto que cada um acaba pagando? R$100?
Ah, geralmente deixa uns R$100 lá, né?
Deixa uns R$100 lá, cada um, velho. Aí, tipo, se, por exemplo, comprar um jogo, eu já tive isso, de juntar com uma galera e comprar um jogo, porque todo mundo quer jogar. O jogo vai ser 500 conto. Aí vai separar entre, sei lá, 5, 6 pessoas, que é o número que vai jogar, já dá 100. Só que é uma parada, você vai conseguir jogar vários finais de semana, sabe?
Sim.
Então, acaba valendo muito a pena. Vai comprar cerveja... alguma coisa pra comer e vai juntar a galera, você vai passar o dia inteiro jogando, a noite inteira.
Rolê em casa é bem mais econômico.
Cara, se você pagar R$200 num jogo e jogar por 40 horas, você já economizou. Pensa 40 horas de festa. Quanto que você não vai gastar?
Pra você ter uma ideia, o Eldritch Horror eu paguei por aí, cara, na época. Sei lá, 200, 300. E, velho, eu devo ter mais do que isso de hora ainda, porque jogar todas as missões e você falha, e joga de novo e falha, e cada partida vai 2, 3, 4 horas, dependendo, sabe?
Eu paguei R$50 no Overwatch e tem mais de 1000 horas lá.
Desde 2016 aí, né?
Tipo, umas paradas que você olha assim, velho, compensa. Na hora vai parecer que tá caro, na hora vai parecer que você tá jogando dinheiro fora, sei lá, mas a partir do momento que você começa a usar, você começa a ver o quão bom é.
Mas a gente faz muita compra ruim também, né? Sei vocês, mas...
Ah.
Eu tenho muito jogo lá que eu nunca abri, cara. Nunca instalei, nunca abri.
Isso é real.
Tá lá.
Isso é real.
Sim, real. Mas é um sentimento de coleção, né, cara? Você tá ali, comprou o jogo, tava na promoção, e agora tá ali na sua biblioteca disponível, a hora que você quiser. Você nunca vai jogar, mas você comprou e tal, e você tem lá 200 jogos na sua biblioteca, e isso é gostoso. Pelo menos pra mim, é. Acho que é mais uma pira de coleção mesmo. Mas tem gente que não faz isso, não. Tem gente que compra só extremamente necessário, parcelado.
Admiro.
Compra, joga até o final, depois compra outro.
Joga até o final. Eu queria chegar nesse nível aí, mas não consigo não, porque eu compro outro jogo às vezes e...
Eu tenho, tipo, 200 e poucos jogos, 30 instalados, jogo 2.
Pior que
é verdade. E eu tenho um agravante, cara. O meu é, tipo, se eu gosto muito do jogo, eu prolongo. Então eu paro de jogar. Eu falo, não, eu não quero que chegue o final dele. Porque senão eu vou acabar essa história, velho. Eu faço isso, cara. Eu faço muito. Death Stranding, pra mim, eu não zerei até hoje.
A gente pode considerar isso uma espécie de masoquismo? Tipo,
eu tô ali perto do final, eu tô ali muito avançado, sei lá, capítulo... Já passou do 10, não lembro que capítulo que é. E eu não termino. E aí, tipo, a Bruna já viu spoiler, já viu a história, já viu tudo, falou que gostou, que vai ser muito massa... Mas eu nunca vi nada.
Cara,
eu
falei, o final não, eu não é muito bom, mano. Como que
eu
você
faço
não
isso...
jogou, cara?
E eu faço isso muitas vezes, cara. Eu faço isso pra caramba, porque eu me apego àquela ambientação, tipo, é aquela coisa, tipo, aquele universo, aquela história, assim, que aí eu falo, não, mano, tá acabando muito rápido. Aí eu vou e parto pra outra coisa, pra em outro momento eu zerar ele.
Red Dead você zerou, né, cara?
Red Dead eu zerei. Red Dead, mas Red Dead eu fiz isso, Red Dead eu fiz isso.
Acho que eu nunca tinha ouvido falar de um negócio desse na minha vida.
Cara,
você é de uma coisa ao ponto de você prolongar, principalmente jogos. Nossa, interessante, Otávio. Obrigado por compartilhar.
Eu jogaria de novo, cara.
Eu não sei, cara. Porque, tipo, eu acho que como eu tô sempre buscando um outro jogo, eu voltar nele, existem aquelas partes não tão agradáveis, sacou? Que ela vai me desanimar, tipo, ela vai me causar alguma coisa que não vai me querer fazer continuar naquilo. Então, eu prolongo. Se é um jogo que eu gosto muito, eu já cheguei de recomeçar o jogo, tipo, tô na metade dele, e eu comecei a ver o quão foda ele é. Eu recomecei ele pra fazer as paradas de outro jeito, porque eu queria fazer do melhor jeito aquele trecho, saca? Ir lá e refazer. Tanto que o Pathologic entrou nessa minha lista aí que eu falei pra vocês exatamente por isso, porque eu não posso fazer. Porque no final das contas, minhas decisões já foram. Então é só jogando de novo, que eu achei muito foda. Porque então, o jogo chega lá
ele
e...
Ele força, né?
Ele cortou minhas asinhas, sacou? Falou,
Otávio, mas já tá em qual... Qual é a... Tipo assim, quantas vezes já recomeçou o Pathologic? Pathologic, acho que é isso.
Não, recomecei ele duas vezes. Eu já recomecei ele duas vezes. Só que aí eu fui ver que ele tem vários finais, né? Então, tipo... Até mesmo pra você platinar essas paradas, você precisa fazer. Então eu vou terminar e depois eu vou recomeçar, porque segue próximo do Nier ali, que o Lucas comentou, as coisas mudam, né? Porque você vai começar a dar outras respostas, você vai começar... O jogo é muito aleatório em algumas coisas, de infecção e tal, então as coisas vão acontecer de uma forma diferente. Então aí já não me preocupa tanto.
Okay.
Agora, se for um Death Stranding, que o plot dele, tipo, o jogo, você vai pegar a jogabilidade dele, ele é um simulador de entregador dos correios. E o grande plot dele é a história. Depois não tem por que você voltar, sacou? A não ser que a história seja tão prazerosa assim, mas o gameplay é pesado, sabe?
Sim.
Aí já é o tipo de jogo que eu prolongo, porque, velho, eu não vou voltar a jogar você, porque você tem isso, isso e isso. Mas a história é tão boa que eu não quero terminar.
Saquei.
Eu faço isso com livro, eu faço isso com board game. Eu tenho um jogo aqui, Gloomhaven, que ele é Legacy, né? Que é, você vai zerar ele uma vez, ele tem uma campanha. Depois que você zerou, você não precisa mais jogar ele. Eu não jogo, tá ele aí.
Meu Deus, mano. Bom, galera, pra encerrar aqui, eu queria que vocês, cada um de vocês, deixasse umas dicas de jogos aí pra galera que tá ouvindo. Jogos que vocês recomendam, que vocês jogaram e que eles podem jogar, que vão curtir.
Tá, quem começa aí?
Eu sou o
último. Tô pensando no meu terceiro.
Tá, não, beleza. Eu vou começar então. Eu vou... Assim, acho que eu vou indicar...
Você vê o cara decidido, né, mano? Falou, quanto você quer? 3. Tá aqui então, velho. Só passar aqui.
Não, fala. Cara, é que assim, eu tenho muito que indicar. O Final Fantasy XII, cara, que é muito bom. Entendeu? E The Last of Us, com certeza, que é muito bom. E Death Stranding, é isso. Esses três jogos são muito bons.
Last of Us 1 ou 2?
O 1, porque o 2 eu não joguei. Eu sei, tenho o que 1 é certeiro, entendeu? É certeza, é bom.
A última frase do 1 é pesada, dói no coração.
É bom. Bom demais o jogo.
Não é a última frase, não é a última palavra dele.
Bom demais. Lucas?
Cara, eu recomendo os meus favoritos aí, o The Witcher 3. Acho que muita gente já deve ter jogado, mas se alguém não jogou, jogue. O Nier Automata, que já não é tão mais...
Esse é, eu vou jogar.
Não é tanta gente que jogou, super recomendo.
Já tá recomendado aqui pra mim, já.
E um que eu tava lembrando aqui agora, cara, o God of War 4, foi um jogo que eu curti pra caralho. Mas ele já é pra PlayStation 4, então já é um pouco mais difícil de jogar, né?
Otavião da massa.
Ixi, essa pergunta é complicada pra mim, cara.
Vai, Otávio.
Top 3, vai ter que decidir agora e expor seus top 3.
Tá, vamos lá. Pathologic, óbvio.
Beleza.
É um jogo, se você quiser ter uma visão sobre a humanidade, sobre como as pessoas são, é top.
Se você quiser refletir muito, né?
Em resumo, eu vou até citar uma review que eu vi na Steam, tá? Ah. O pessoal falou bem assim, jogar patológico é tão bom quanto você ter que amputar o próprio pé, pra não perder a perna.
Então deve ser uma delícia jogar.
Mas bom, no final, a história te faz repensar muitas coisas da sua vida, assim. Patológico é muito bom. Cara, como o Lucas citou o Nier, então vou trocar o meu Nier aqui por... Persona. Shin Megami Tensei aí, ó. É Shin Megami Tensei Persona. Pode ser o Persona 3, Persona 4, Persona 5. É um jogo, cara, que visualmente, se você procurar, ele tem um visual mais infantil. Todos eles, sem exceção. O 5, ele é um pouquinho mais dark, assim, mais obscuro. Porém, ainda é mais infantilizado, assim, mais animesco. Só que... é um jogo com uma história muito pesada. É um jogo com uma história muito séria. Investigativa e tal, é muito bom. E ele sempre preza nessa coisa de simulador de encontros, porque pra você ser forte no jogo com os seus personas, que é como se fossem demônios, umas paradas assim, é desenvolvido através do seu laço de amizade, de proximidade com seus amigos. Então cada amigo seu ajuda em um tipo. Então Persona é top nisso. E outro...
tchan, 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 tchan.
Aí me pega, hein, cara.
Tchau, 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 tchau.
Cara, vou falar outro que eu tenho jogado aí, Crusader Kings 3, pra quem curte estratégia. Ele é um simulador da Idade Medieval aí, é um mapa da Idade Média, assim, tipo, a Europa e tal, que, onde você assume o lugar de um lord da época. Você pode ser um conde, você pode ser um duque, algo do tipo, e o jogo ele não tem um objetivo principal. O objetivo dele é você progredir a sua linhagem sanguínea, progredir com ela ao longo dos anos. Então o jogo ele só acaba quando você não tem um descendente sanguíneo para assumir o trono. Então meio que tudo no jogo é você fazendo alianças, se casando, tendo filho, separando o seu reino, porque quando seu personagem morre, um dos seus filhos vai assumir. E aí, a partir do momento, até que chega um momento que a sua família vai ser extinta. Então, aí que o jogo acaba.
É massa. Que louco, massa.
Que louco. Tá aí, fica aí a dica, né, pra quem quiser jogar. Eu, hoje, vou recomendar toda a série Resident Evil. Sou muito fã.
Eu já passou de 3. Também acho legal, mas assim, tiraram os 5 e os 6 da equação. Não, o 6 da equação.
Não, 5 e 6, por favor.
Não, é que o 5
é... joga em todos.
Mas o 6...
pra jogar sozinho, acho que Resident Evil é legal. Não vai passar tanto medo, dependendo do jogo. No 7, talvez. Pra jogar com a galera, hoje eu recomendaria o Phasmophobia, que eu gosto dessa variação de sentimentos, de estar sentindo medo uma hora e de repente você tá rindo do seu amigo morto. Parece bem legal, parece que dá medo, mas na verdade é bem divertido, eu gostei bastante. E tem um jogo que eu tenho acompanhado recentemente, ele é curto, eu acho que é até indie, que se chama Suite 776, e esse é pra passar medo. Se você realmente quer passar medo, eu recomendo, é muito bom. Acho que ele é baratinho na Steam, quem quiser comprar. Deve ter lá no itch.io também, que é aquela plataforma famosa de jogos indie. Uhum. E é muito bom. É muito bom pra passar medo.
Mas é com jumpscare essas paradas ou não?
Tem jumpscare, tem tudo isso que um jogo que te dá medo pode te dar. Nossa. E é muito legal mesmo. Eu
Boa sorte. Fica aí pra você também, Danaka. GTFO também é um ótimo jogo, tá?
vamos dar prosseguimento nesse GTFO aí.
A minha sorte é que agora tem matchmaking, então eu consigo jogar sozinho agora.
Ah, tem matchmaking.
Agora tem, antes ele não tinha.
Gente, obrigado pela participação. Obrigado pra todo mundo que tá ouvindo. Foi um prazer estar com vocês aqui para falar de algo que a gente gosta tanto. Não esqueça de seguir a Nuvem Tecnologia nas redes sociais, @nuvemtecnologia. E manda lá pra gente se tem algum jogo que você gosta, se tem algum jogo que você quer que a gente faça uma gameplay aqui. A gente faz uma gameplay no canal aqui. Só pedir, valeu? Abraço,
todo mundo aí. Valeu, galera.
Falou,
galera. Bons jogos aí.